quais processos eu preciso desenvolver na minha igreja para construir aquela igreja dos sonhos? Bom, essa é a pergunta que muitos pastores têm feito e eu tenho tentado responder isso por meio de diversas formas e quero te ajudar hoje aqui. Eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar e estamos aqui no Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre processos que a igreja precisa desenvolver se ela quer construir aquela igreja dos sonhos, aquela igreja que realmente cumpre a missão de Jesus e causa um tremendo impacto na sociedade. Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas no Brasil a começar a falar mais sobre isso nos últimos anos, porque eu cheguei a essa conclusão depois de centenas de consultorias com igrejas, dezenas de processos de consultoria e planejamento com denominações, e aí um dia me deu aquele estalo e eu comecei a perceber, nós simplesmente fazemos igreja baseado em estrutura e não em processos. E o que Jesus fez foi desenvolver processos. Discipulado é um processo, desenvolver líderes é um processo, como Jesus fez, alcançar a nova geração é um processo e assim por diante. Bom, então vamos lá. A pergunta que os pastores mais fazem é: Josué, ok, entendi. Eu preciso deixar um pouco aquela mentalidade, um pouco não, muito, ou quase tudo, aquela mentalidade estrutural, lembrar que a estrutura é serva da missão e entendi que eu preciso implementar processos na igreja. Quais processos? Como é que a gente começa isso? Por onde a gente passa para implementar esses processos? Bom, então, para responder essa pergunta, eu quero compartilhar com você algumas conclusões que eu tirei depois de todas essas centenas de consultorias. Não é uma receita de bolo, não é assim a conclusão final, isso aqui é a verdade absoluta, não. Verdade absoluta é só a Bíblia e nada mais. Mas eu diria que eu tenho três recomendações para você, pensando em processos que a igreja precisa implementar. O primeiro é um processo de discipulado. Bom, não é porque esse é o assunto da moda hoje, porque quando eu comecei a descobrir isso há cerca de 27, 28 anos atrás, muito pouca gente nesse país falava sobre discipulado. E eu tive o privilégio de aprender com alguns desses homens, como Ari Veloso, Paulo Solonca, Daniel Reis e alguns outros, que na época já falavam bastante sobre discipulado. Então, esse é o primeiro processo. Mas não só por isso. É porque ele é a mãe de todos os outros processos. Ele é parte da grande comissão que Jesus deixou para a gente. A única coisa que Jesus pediu que a gente fizesse, discípulos. E eu demorei 35 anos para aprender isso. Eu nasci e cresci na igreja e só fui aprender isso com 35 anos de idade. E aí eu fiquei me perguntando, por que é que ninguém ensinou isso para mim antes? Bom, porque a minha geração e as gerações anteriores e muitas outras não foram discipulados. Nenhum de nós foi discipulado. Então não tinha como a gente ensinar isso, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Mas esse é o primeiro processo, um processo de discipulado. Eu não estou falando de um ministério de discipulado, departamento de discipulado, classe para novos crentes, revistinha de discipulado. Não estou falando disso. Estou falando de um processo que permeia toda a igreja, que alcança desde a nova geração até a terceira idade e assim por diante. Ele está baseado em Mateus 28. Qual o segundo processo? Desenvolver líderes. Foi o que Jesus fez, do discipulado ao apostolado, do discipulado à liderança. Ao longo de toda a sua trajetória, Jesus primeiro se preocupou em tornar aqueles 12 discípulos, homens com vidas transformadas pela graça de Deus e pela vida dele, e depois disso, equipá-los para a liderança, equipá-los para gerar influência e impacto no mundo, que foi o que aconteceu, conforme a gente olha lá em Atos 17, 18, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Então perceba que do primeiro processo, que é o de discipulado, a gente tira o segundo, que é o processo de desenvolvimento de líderes. E qual o terceiro? O processo de alcance das novas gerações. Bom, você pode perguntar assim, tem base bíblica para esses outros dois? Sim, claro, porque um dos princípios nossos, ou um dos pilares nossos na Envisionar, é que a gente trabalha com princípios bíblicos e atividades práticas. Como é que eu pego esses princípios bíblicos e transformo em passos práticos para a nossa vida, para a nossa liderança, para a nossa igreja ou para a nossa atuação na sociedade? Então, o primeiro é bem óbvio, Mateus 28, discipulado. O segundo, Efésios 4. Além, obviamente, de toda a fundamentação de Jesus com os 12. Como eu falei, foi do discipulado ao apostolado. Então, Efésios 4 só confirma isso quando Paulo diz, olha, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para quê? Capacitar os santos, para os santos trabalharem, para a igreja crescer. Eu não sei se você já fez isso, e não é nada herético aqui o que eu vou propor, mas leia o texto de trás para frente. A igreja não está crescendo. Por quê? Porque os santos não estão trabalhando. Por quê? Porque eles não foram capacitados. Por quem? É nós, como algumas pessoas diriam, pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, não estamos desenvolvendo líderes. Por isso a maior parte dos pastores estão sobrecarregadas, ou querendo fazer tudo, ou querendo ser os super-homens, super-mulheres e assim por diante. Então, Efésios 4 diz, pastores, líderes, capacitem outros. Isso é um direcionamento bíblico e estratégico ao mesmo tempo. E por fim, o alcance das novas gerações. Deuteronômio 6 é um dos fundamentos bíblicos incríveis para isso, né? Fala de manhã, de tarde, de noite, na beira do caminho, prega na porta, enfim, faz tudo que for possível para você alcançar as novas gerações. Agora, perceba uma coisa. Quando desenvolvemos esses três processos, discipulado, liderança e o alcance das novas gerações, três coisas também acontecem. Primeira delas, o discipulado proporciona expansão. Não só o alcance das pessoas, mas expansão das raízes, porque primeiro o discipulado torna as pessoas enraizadas na palavra, nos mandamentos de Jesus, na vida de Jesus, no ser parecido com Jesus, e depois elas florescem para compartilhar de Jesus, alcançar novas pessoas e fazer novos discípulos. Então o discipulado proporciona tanto a igreja com raízes sólidas, como a igreja que floresce e tem uma copa de árvore bem grande, porque ela alcançou muitas pessoas e gerou muitos frutos. Segundo, o processo de desenvolvimento de líderes gera sustentabilidade. Não é só uma palavra da moda, ela é bíblica, a gente só copia, né? Salomão já disse que não tem nada novo debaixo do sol. Então, liderança, o processo de desenvolvimento de líderes, ele gera sustentabilidade. Por quê? Porque se com o discipulado a igreja vai florescer e crescer, você vai precisar de mais líderes, como aconteceu na igreja primitiva. Os 12 não davam mais conta, então eles foram repartindo essa responsabilidade do pastoreio, do discipulado e treinando as pessoas que, quando começou a perseguição da igreja, foram enviadas para todas as cidades para plantar novas igrejas. Eram líderes que foram equipados a partir do discipulado. Então perceba, o discipulado gera expansão. Liderança, o processo de desenvolvimento de líderes gera sustentação, sustentabilidade dessa igreja. E por fim, o terceiro processo, o alcance das novas gerações, ele gera longevidade, ou seja, eu tenho para quem passar o bastão. Todos nós um dia vamos precisar passar o bastão. Ninguém vai viver eternamente. Mas parece que a gente não pensa nisso. E daria para fazer uma comparação bem simples aqui. Talvez os legumes ou a carne que você vai comer ou coisa desse tipo, ela está sendo plantada ou o gado cultivado hoje para daqui 6 meses ou 1 ano isso chegar na sua casa. Os carros que vão ser lançados daqui 5 ou 10 anos estão sendo desenhados hoje para serem lançados daqui a 5 ou 10 anos. Mas o papel que você vai usar, seja para enxugar a mão, seja para escrever, a árvore está sendo plantada hoje para daqui 20 anos esse papel chegar na sua mão. Que perspectiva você tem da igreja? É o alface que é plantado agora e daqui algumas semanas você colhe, já come, mas do mesmo jeito que ele é plantado rápido, ele vai embora rápido? Ou você está plantando a árvore que daqui 20 anos vai gerar frutos e vai gerar sementes para dar continuidade? É disso que a gente está falando. O primeiro processo, expande. O segundo processo, liderança, sustenta. O terceiro processo, novas gerações, dá longevidade. Bom, se você, como pastor ou líder, desenvolver esses três processos, que a gente poderia chamar também de três eixos, é como se a igreja fosse essa engrenagem, todo o restante vai funcionar em torno disso. Eu fiz um levantamento exaustivo e vou dar um overview bem rápido para você agora aqui. No processo de discipulado está envolvido evangelização, expansão, missões, ensino, relacionamentos em células, pequenos grupos, o modelo que você usar, finanças, oração, propósito de vida e assim por diante. No processo de capacitação de líderes, envolve, por exemplo, os seguintes ministérios da igreja. O uso dos dons, gestão, culto, celebração, ensino, adoração, atuação social, influência na sociedade e assim vai. No terceiro processo, que é o alcance das novas gerações, nós estamos falando de casais, famílias, ensino, discipulado, futuro da igreja, plantação de igrejas e assim vai. Todos os ministérios que você tem na sua igreja se alinham a esses três processos, que na verdade são transversais, eles precisam interagir com todas as áreas da igreja. Sabe por quê? O processo de discipulado, ou no processo de discipulado, discípulos geram discípulos. No processo de desenvolvimento de líderes, líderes geram líderes. No processo de alcance das novas gerações, os pais que foram discipulados discipulam seus filhos e geram filhos discípulos. Mas e naquelas coisas que a igreja mais faz hoje? Eventos, cultos, celebrações, festas, shows, etc. A gente gera crentes passivos. Lamento te informar, mas alguém tem que dar a má notícia. Mas a boa notícia é que se você começar esses processos, você vai ter esses resultados que eu falei. Discípulos, líderes e filhos discípulos que garantem a nova geração. Mas perceba que tudo isso é fruto de uma visão e de processos estabelecidos que se conectam, mudam a mentalidade gradualmente da igreja e não simplesmente mudam a agenda. O que nós estamos falando aqui, minha gente, é que isso se trata de uma mudança de mentalidade e direcionamento estratégico. Se tem alguém estratégico na Bíblia, é Jesus e depois Saulo ou Paulo. Eles foram pessoas extremamente estratégicas. E eles foram as pessoas que mais capacitaram outros, que mais investiram em discípulos, que mais olharam para o futuro para alcançar as novas gerações e assim por diante. Bom, o que, que muda então na nossa mentalidade se a gente entende processos? Primeiro mudam as perguntas. Ao invés de a gente pensar nesse tempo, o que, que eu faço para os ministérios da igreja voltarem? Pergunta errada. A pergunta muda. Que processos nós criamos para gerar transformação na vida das pessoas? Então, como desafio final para você, eu queria deixar uma pergunta. Como é que a sua igreja está em relação a esses três processos? Talvez você diga, não tenho nenhum deles. Comece hoje, o mais rápido possível. Comece um processo de discipulado, busque ajuda, leia livros, pergunte, vá atrás de pessoas que estão implementando isso. Por quê? Para implementar esses três processos, eu acho que você precisa pelo menos uns 10 a 20 anos. Então, acho que a gente tem bastante trabalho pela frente e é isso que vai fazer a construção daquela igreja que você sonha. São processos de longo prazo, longo alcance e longo impacto. Se você precisa mais ajuda, dá uma olhadinha no livro Planejamento Estratégico para Igrejas, porque ele foi construído em torno dessa mentalidade. Como é que a gente usa os processos para construir aquela igreja que Jesus ensinou a gente a fazer. E ele mesmo deu o exemplo. Então, se você quer ser parecido com Jesus, siga o exemplo dele. Cause impacto usando esses processos. E eu gostaria de ouvir falar da sua história e do seu impacto. Grande abraço. Deus te abençoe.